Senhoras e senhores, muito boa noite, desculpa o atraso. Sejam todos bem-vindos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Quero cumprimentar a secretária Letícia, diretor-presidente da Proarte, Dayan, Jurandir Bondão, nosso superintendente-vereador, secretário Gelmini, sejam todos bem-vindos. A comunidade em geral, imprensa, Max, sejam todos bem-vindos. Ata número 39/2019.
Sessão solene do dia 12/9/2019.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Ata número 40/2019.
Sessão ordinária do dia 16/9/2019.
E a ata 41/2019.
Sessão ordinária do dia 23/9/2019.
Então, ambas ficarão para discussão e votação na próxima sessão. Informes da presidência, ofício 1557 da Secretaria Municipal da Administração.
Resposta do pedido de informação número 14/2019.
O pedido de informação é do vereador Matheus, está na casa para todos os vereadores. Ofício 1563 da mesma secretaria.
Relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre de 2019.
Ofício 1564 também da Secretaria de Administração.
Retirada do projeto, encaminhamentos de projetos de lei.
E o ofício 1568.
Retirada do projeto de lei número 93/2019.
Esse projeto 93 é aquele dos bombeiros, que tinha sido tirado da urgência, agora então foi retirado do Poder Legislativo. Convite, temos um convite do Batalhão Rodoviário da Policiamento Rodoviário da Brigada Militar.
Ato de inauguração da nova sede do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar a realizar-se às 15 horas do dia 13 de outubro de 2019, no entroncamento da BR-470 com a VRS-813, bairro Fenachamp, em Garibaldi.
Então, acho que todos os vereadores receberam o convite individual também dessa solenidade. Temos aqui, vereador, se me permite, vereador Matheus, eu recebi dois convites dos bombeiros voluntários. O primeiro que é com relação ao quarto torneio estadual de futsal dos bombeiros voluntários, que vai ocorrer no dia 13 de outubro, a abertura às 8 horas e o encerramento às finais às 17, com o encerramento às 18, no Parque Esportivo Tramontina. Então, o pessoal do Corpo dos Bombeiros estão convidando todos os vereadores que quiserem participar desse evento dia 13 de outubro. E da mesma forma, também os bombeiros nos convidaram para na próxima quarta-feira, 2 de outubro, às 13 horas, vai ocorrer lá na Assembleia Legislativa o lançamento oficial da Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul. Então, eles estão pedindo, se algum dos vereadores, convidando os vereadores a participar, se algum dos vereadores quiserem participar, eles vão ter veículo à disposição, é só informar até amanhã, e se houver necessidade, a Câmara aqui pode fornecer diárias também, se for possível. Pois não, vereador? É quarta-feira, dia 2 de outubro. Seria interessante que alguém pudesse ir representando a mesa, porque na quarta-feira eu não vou poder. Então, pode ir, vereador Alef, o vereador Miguel também, vereador... Tá. Então, os vereadores irão lá, representando a mesa, o vereador Alef também, o Groli e o vereador Miguel. Indicação número 112/2019.
Que o Executivo providencie a recuperação do calçamento irregular em toda a extensão da rua Flores da Cunha, no bairro Vila Nova. Justificativa. O calçamento da referida via encontra-se irregular e com paralelepípedo solto, o que pode causar danos a veículos e pedestres, prejudicando também a trafegabilidade do local. A situação se agravou após a manutenção realizada recentemente na rede de água. Solicito, portanto, o atendimento dessa solicitação o mais breve possível. Miguel Alberto Stalinozowski, vereador proponente.
Indicação número 113/2019.
Instalação de uma luminária completa no final da Avenida Padre Pedro Piccoli. Justificativa. Solicito que o Executivo providencie a instalação de uma luminária completa nas proximidades da residência da família Lemos de Oliveira, localizado no final da Avenida Padre Pedro Piccoli, em Arco Verde. Atualmente, o referido local está bastante escuro e perigoso. Miguel Alberto Saminozowski, vereador proponente.
Pedindo informação número 15/2019.
Acerca das obras de recuperação do muro do Vila Nova, do calçamento e da iluminação da rua Alberto Pasqualini.
Pedido então será discutido e votado na ordem do dia. Pedido de informação 16/2019.
Acerca da obra de recuperação do asfalto no trecho que inicia na rua Veranópolis e continua na rua Bento Gonçalves, até nas proximidades da rua Pedro da Rocha.
Mesmo pedido também, da mesma forma, será discutido e votado na hora do dia. Pequeno expediente, alguém se inscreve para o pequeno expediente? Nenhuma inscrição. Então temos o uso da tribuna. Eu estou inscrito, eu vou usar a tribuna, eu passo a presidência.
Receba a presidência.
Senhoras e senhores, muito boa noite novamente. Inicialmente aqui quero cumprimentar Dayan, Poder Executivo, e todas as secretarias envolvidas, todos os funcionários, toda a equipe que organizou a gincana municipal desenvolvida, as equipes premiadas, todos, enfim, toda a comunidade que se envolveu nesse evento que foi fantástico. Pelos comentários que eu ouvi, pelo que eu vi também, tenho certeza que foi um evento da altura dos 60 anos de Carlos Barbosa. Então, quero cumprimentar todos os envolvidos neste evento que ocorreu no final de semana, que teve o seu ápice no final de semana com a premiação e as finais. Vereador Denir, foi protocolado aqui na casa, o vereador não estava, ou não me lembro se estava. Não, quando foi protocolado, o vereador Denir estava ausente. Um projeto de lei que visa regrar a questão da bebida alcoólica em vias públicas, ruas e praças. Já houve um certo debate, e tomara que tenha mais debate, e venho aqui nessa tribuna para falar sobre isso novamente. Encontrei com um amigo meu de longa data no final de semana e me disse o seguinte: concordo totalmente, quase que totalmente com a lei. O único porém é a questão do domínio dos bares, que no alto do verão, até meia-noite, enfim, o pessoal gosta de ficar nas calçadas até mais tarde. Antes, o código de postura previa até as 2 da manhã, com o projeto puxa para meia-noite, traçando um horário de regramento com relação às bebidas. Por outro lado, ele disse que concordava com a intenção desse projeto. Uma pessoa que estava com ele disse assim: eu só acho estranho que agora alguns moradores do centro começaram a gritar e o Poder Legislativo, ele dizendo que eu, foi correr para fazer uma lei. E aí eu fiquei bravo, porque realmente quando eu devo, que eu faço coisa errada, eu assumo. Se der para redimir, a gente se redime, pede desculpa, mas quando não é assim, também tem que explicar. E aqui a gente tem que deixar dito, então talvez mais pessoas tenham esse entendimento. Isso vem de 2018 ainda, quando deu aquela briga na rua coberta, que quase se mataram os menores durante a madrugada. E tanto é que eu protocolei um projeto de lei, ou uma indicação de projeto de lei, não me lembro, a doutora Paula pode me socorrer, e que era para incentivar o debate com relação a esse tema. A ideia não era proibir só na rua coberta, lá onde é que estava, era a previsão daquele projeto, era para que a comunidade debatesse. Isso foi em 2018. Porque eu não consigo entender quando uma comunidade organizada constata um problema localizado, ou vários problemas localizados, e a sociedade organizada, através dos seus poderes, seja judiciário, legislativo, executivo, não fazem absolutamente nada para tentar resolver. Ou fazem, eventualmente, esporadicamente, algumas ações que eram paliativas. Então, diante disso, é que foi proposto. E no início desse ano, quando assumimos a presidência, junto com a mesa diretora, estivemos em Bento Gonçalves, estivemos em Passo Fundo, trouxemos palestras, fizemos debates para fazer a comunidade participar. E aqui o que eu pergunto e o que eu quero ouvir de quem não concorda com essa lei, da comunidade principalmente, das pessoas influentes, geradores de opinião, é por que que as pessoas têm que beber da meia-noite às 6 da manhã. Bebida alcoólica, nas ruas e praças. Por quê? Se me explicarem de uma forma convincente, eu mudo a minha opinião. E aí não fere direito nenhum de ir e vir absolutamente. Porque tu pode beber água mineral, tu pode beber refrigerante, água de coco, que não é muito comum aqui, chimarrão, às 2 da manhã tu pode beber, com a proibição da lei. Ela só está prevendo uma conduta, a bebida alcoólica. E diante disso, eu falo com toda essa minha convicção, porque a gente vai pesquisar. E eu fiz uma pesquisa, eu ia apresentar em slides aqui, mas acabei não fazendo. A bebida alcoólica é o estopim de vários problemas que ocorrem em razão da bebida alcoólica. Se vocês forem procurar e pesquisar, pesquisem sobre a lei seca em Londrina, no Paraná. Londrina, no Paraná. 80% da população a favor dessa lei. A lei não foi considerada inconstitucional, o Tribunal de Justiça daquela cidade já deu que não é inconstitucional. Melhor, regrou muito, e lá é das 10 da noite às 8 da manhã. Com mais um adendo, que até 300 metros de creches e hospitais é proibido também 24 horas por dia. Uma pesquisa que eu fiz aí fala sobre o que acontece com o popular esquenta, que é quando os jovens se reúnem na frente dos bares para beber ali, com bebida que compram em mercados, enfim, para depois poderem ir. Falam sobre a bebida alcoólica, os males que todos nós sabemos. E apresenta aqui um resultado. Eu quero ler então a conclusão, que é uma pesquisa do CISA, Centro de Informação sobre Saúde e Álcool, sobre um estudo sobre o uso de bebida alcoólica fora de locais fechados. A maneira com que as pessoas bebem é um importante fator preditor de violência. Quem faz o esquenta atinge o estado de intoxicação precocemente, gastando maior período de tempo embriagado, quando na balada, aumentando os riscos de sofrer agressão. Assim, os autores sugerem que as medidas de redução de danos estritamente focadas dentro dos ambientes noturnos não diminuem os problemas associados ao esquenta, de tal forma que se faz necessárias medidas que previnam a embriaguez que acontece fora do ambiente dos bares e estabelecimentos noturnos, diminuindo a venda irresponsável de bebidas alcoólicas, estimulando a órgãos públicos ao reconhecimento do esquenta como parte dos problemas da vida noturna. O resultado dessa mesma pesquisa, avaliação inicial dos problemas, que é a avaliação todos nós temos, registro preciso de dados, daí se eu não sei, não tem, decisão política, que é o que está passando atualmente, divulgação pública e apoio popular à lei, fiscalização ativa e diária, penalidades administrativas, enfim. O projeto é nesse sentido, de regrar. Vereador Aleph, então, por favor, a parte.
Obrigado pela palavra, Luciano. Boa noite a todos que estão nos assistindo na data de hoje. Eu tenho uma visão a respeito dessa legislação específica que fora enviada para a Câmara de Vereadores, porque, ao meu ver, e o senhor me desculpe pelo posicionamento divergente, mas é essencial que tenhamos, né? Essa legislação específica não está preocupada com o consumo indiscriminado da bebida alcoólica. O senhor fez a pergunta, por que alguém bebe às 2 da manhã na rua? Eu vou devolver a pergunta ao senhor, por que alguém bebe às 10 da noite na rua? Por que bebe às 11? Porque na legislação ela permite que a pessoa fique na rua bebendo até meia-noite. Ou seja, evidentemente a preocupação é com a bagunça que pode gerar a reunião de pessoas em torno da bebida e não com a bebida alcoólica em si, né? Porque a gente não está com essa lei proibindo o consumo indiscriminado de bebida. A gente não está necessariamente dizendo para a pessoa, olha, não bebe que vai fazer mal, etc., com essa legislação. A gente simplesmente não quer que ela beba da meia-noite às 6, percebe? Na minha visão, a gente não está preocupado com a utilização da bebida, a gente está preocupado com a reunião de um grupo muito grande de pessoas que possa possivelmente causar atos de vandalismo, brigas e etc. Então, ao meu ver, a legislação de uma forma muito rasa tenta resolver um outro problema, que não é o da bebida. Que se realmente quisesse resolver o problema da bebida, para as pessoas não beberem, para elas não ficarem mal bebendo, uma questão de saúde, ela teria uma proibição muito maior, como a do cigarro, por exemplo, que não pode fumar mais em locais públicos, etc., que realmente diminuiu muito a utilização. Mas, como a gente está estipulando um horário específico para a pessoa não beber, e é como se a gente dissesse que pouco importa se você bebe das 6 horas da manhã à meia-noite. A gente só não quer que você beba da meia-noite às 6. Infelizmente tem pouco tempo, mas nós vamos ter mais tempo para debater. Obrigado, presidente. Então,
obrigado pela parte, mas é exatamente esse é o ponto. A gente quer dar um limite, vereador Aleph, para o consumo de bebida. Eu já falei outras vezes. Quem bebe das 6 da tarde à meia-noite vai estar no nível de embriaguez. E quem bebe, continua bebendo das 6 da tarde às 6 da manhã. Na minha concepção, é essa a diferença. Então, esse é o sentido. Uma pessoa, um grupo que está bebendo há 2 horas, causa um nível de problema. Quem está bebendo há 4 horas, causa outro. E outra, a gente não proíbe a bebida. Podem beber, mas em locais fechados. O objetivo da lei é que vá para bares, vá para clubes, para residências, podem beber durante a madrugada. Mas aí dentro de um bar com segurança, com banheiro, com higiene, enfim, com tudo isso. A gente só quer fazer essa proibição. E o que demonstrou nesses locais que é o caminho que vai ser adotado. Mais cedo ou mais tarde, o país vai seguir nesse caminho. Tenho certeza absoluta. Como foi com o cigarro? Eu vi semana passada, alguns dias, em São Paulo, proibiram o uso de cigarro em praças públicas, em parques, já está proibido. Então, para ver o nível que está se chegando, e bebida alcoólica não vai ser diferente. Vereador Denir?
Sim, presidente. Cumprimento também os colegas vereadores, vereadoras, secretária Letícia, presidente da PRAT, Dayan, secretário Gelmini, suplente vereador Jurandir, que logo estará nesta casa, demais pessoas que nos acompanham, imprensa, também quem está nos acompanhando através das redes sociais. Primeiramente quero falar sobre a gincana, se sobrar um tempo vamos falar depois, mas o tempo é curto e esse debate vai ser prolongado, não tenho dúvida. A gincana, cumprimentar o prefeito Evandro e o vice Beto, que resgataram mais uma atividade cultural em nosso município que fazia parte da história que há 23 anos não acontecia. Era a gincana que começou com a CBF em 1978, teve 2 edições, depois 4 edições do jornal Contexto com o Clube Cruzeiro, e agora o município, numa lei aprovada nesta casa, que vai acontecer de 2 em 2 anos. Cumprimentar todos os envolvidos, desde a organização até as equipes, e dizer que não existe vencidos e vencedores. Quem ganhou com tudo isso foi o município de Carlos Barbosa, com mais uma atividade que mostramos mais uma vez para o Estado por que Carlos Barbosa tem a qualidade que tem. Uma organização muito boa, participação de todos, graças a Deus, nenhum incidente. Ontem o desfile foi maravilhoso. E emocionou quem esteve presente lá na praça. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns a Carlos Barbosa e ao município e a toda a população. Quanto a esta lei, Luciano, dei uma lida nela, eu estava ausente nessas 2 sessões, e muito temos que debater sobre ela. Eu já falei nesta casa aqui de outros países que têm a lei implementada, e eu tenho certeza que logo adiante não vai fugir disto, e o país vai ter que partir para isso. Mas temos que debater muito sobre isso, porque realmente é uma mudança de cultura e de costumes. Então, voltaremos a falar em breve. Obrigado.
Obrigado, vereador Nito. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, vereador Luciano, muito obrigado pela parte. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite, secretária Letícia, presidente da Proarte, Dayan, secretário Gelmini, suplente do vereador Jurandir. A imprensa, que há poucos dias atrás me disseram que era o quarto poder conhecido até um tempinho atrás, e esse final de semana a imprensa me deu o entendimento que é o quarto poder, sim. O que a imprensa trabalhou em cima da gincana, o que demonstrou para a nossa cidade, o que divulgou, eles mostraram que são realmente o quarto poder. Então, eu quero parabenizar a imprensa por ter destacado a gincana de Carlos Barbosa, inclusive todos os outros eventos que saíram. Quanto à gincana, eu até pretendo falar no final, porque realmente o que aconteceu foi maravilhoso para o nosso município. Uma equipe de momento assim, esportivo, momentos únicos, todos enganjados, envolvendo toda a comunidade, interior, cidade. Então, só temos que falar bem, e o que o Denir disse é uma realidade, vereador. Não houve vencidos, não houve pessoas que perderam, pelo contrário. Todos ganharam, a comunidade também, e foi maravilhoso a parte da gincana. Quanto à lei, eu concordo muito com a opinião, com a visão do vereador Aleph, porque eu tenho minhas restrições, porque a lei chegou 10 da noite, eu já fui contra 10 da noite, no mínimo até meia-noite. Depois da meia-noite, aí ela já chegou que o poder público podia, as outras entidades não. Então, também não concordo, com exceção do final do ano, ela tem que ser igualitária para todos. E nós temos que pensar bem se nós não estamos trocando de foco, tirando do centro e eles vão em outro lugar, porque para casa eles não vão. Mas é um assunto para se discutir bastante ainda. Obrigada.
Obrigado, vereador Rosália. Vereador Valmor.
Obrigado pela parte, Baroni. Você sabe que eu sou totalmente favorável, até que enfim o Poder Legislativo, através da Comissão Mista, está colocando um projeto polêmico, polêmico sim, mas interessante, até que enfim está se tentando fazer uma lei importante. Eu posso lhe dizer, esse fim de semana teve um rapaz lá em casa, poderia dizer o nome dele se eu tivesse permissão, mas não posso dizer. Ele esteve lá e era um rapaz, sabe o que ele veio fazer? Dizer que até que enfim nós tínhamos feito, colocado um projeto bom. Eu mostrei para algumas pessoas aqui mensagens que eu recebi. Uma pessoa, várias pessoas, mas uma mandou, tivemos uma reunião, claro que são pessoas maduras, e o que temos para dizer, Valmor, vão em frente, somos favoráveis ao projeto. Não se preocupe, eles vêm acompanhando os debates, e ele me disse, estamos acompanhando os debates. Então, Baroni, polêmico ou não, o projeto é importante. Eu poderia aqui estar com medo de colocar um projeto, porque se eu temer voto, eu não estaria aqui, eu me tornaria neutro ao projeto, mas eu não estou temendo, eu vim aqui para trabalhar, eu vou trabalhar, se tiver que votar favorável, eu voto favorável. Eu queria dizer mais. O vereador Alfa, tu fez a pergunta e praticamente tu respondeu. Por que beber até as 10 ou até a meia-noite e depois não? Não, o que está tentando se evitar, você disse que nós estávamos preocupados com os quebra-quebra, mas os quebra-quebra vêm realmente da bebedeira, que é cometido antes. Eles vão beber e depois é claro que vai ter quebra-quebra. Eu me preocupo com a juventude porque eu vivo junto com a juventude, eu sempre trabalhei com juventude em colégios. E até agora os jovens que me procuraram, nenhum disseram que era contra. Eles me disseram, ah, Valmor, estamos preocupados, porque não vamos poder nos divertir. Mas se divertir não é só tomar, é o que eu passo para eles. O projeto é importante, vamos pensar com carinho, gente, com bastante carinho.
Obrigado, Valmor. É verdade, o nível das agressões no estado muito mais avançado de embriaguez é muito mais grave. Não tenho dúvida nenhuma, é pela experiência que eu falo isso. Vereador Fábio, por favor.
Sim, boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha. Como todo mundo já comentou, realmente é polêmico o projeto, a gente não pode se abster de ter um posicionamento, mas não deixo de concordar com o que o colega Aleph e a Rosália comentaram e voltar também na situação de que vai ser proibido o consumo da bebida até a meia-noite, após a meia-noite. Mas num evento que o município promover, daí tudo tranquilo. Aí é permitido, aí a pessoa pode fazer. No Réveillon pode fazer. Então, é meio que contraditório. Outra situação é que a pessoa bebe até a meia-noite e entra na festa. Acredito que aqui todo mundo já foi a algum baile, alguma festa, alguma vez. E ou dentro da festa ou na saída da festa presenciou alguma briga. Então quer dizer que se a pessoa beber até a meia-noite, entrar na festa, sair às 4 da manhã e depredar, aí não tem problema nenhum, porque ela vai estar depredando, mas ela não bebeu fora da... ela não bebeu no passeio público. São situações que eu vejo que tem os pontos positivos na legislação, mas eles são possibilidades. Não quer dizer que eles vão ocorrer se houver a lei aprovada. O município, pelo que eu percebi até agora, não comprovou que vai ter uma fiscalização eficaz no momento de combater. Se o secretário Brandemel, o tenente candidato chegarem aqui e disserem, não, a gente vai fiscalizar todas as vias do município nos bairros, vai fiscalizar todo o interior do município para não haver festas clandestinas, eu até posso repensar a minha situação de ser favorável à legislação. Mas eu não vejo que com a fiscalização que nós temos hoje, o efetivo da brigada que a gente tem hoje, a gente vai conseguir manter a eficácia da legislação que está se propondo.
Obrigado, Fábio. É importante esse posicionamento, mas então se mantém do jeito que está, que está bom. A ideia principal parece que é essa. Do jeito que está, está bom. O posicionamento do vereador Aleph é exatamente contrário ao que se diz as estatísticas, os estudos científicos. Quanto mais se bebe, mais agressão se dá, mais violência. Mas continuar bebendo dentro, quando tu sai, tu tem segurança, tu não sai em grupos, tu sai individualmente. E se houver depredações, acontece, não tem dúvida. Acontece em brigas, mas a quantidade vai ser muito menor. Eu tenho certeza absoluta, absoluta certeza, eu dou com total certeza absoluta isso. Com relação a eventos do município, um evento do município por ano, um só, o Réveillon, nenhum outro evento que passe da meia-noite. Então, são esses detalhes. E, além da bebida, dos mais da bebida, nós vamos passar então para o outro lado, para a qualidade de vida. E eu fui buscar aqui uma nota do PDT, do nossos colegas vereadores aqui, muito bem redigida, por sinal, que fala sobre o posicionamento do PDT às propostas de alterações do Código de Obras. Ele enumera umas quantas obras, umas quantas considerando sobre o impacto da diminuição da metragem, enfim, e vai lá na conclusão dizendo, o PDT na defesa da justiça social e qualidade de vida das pessoas se posiciona contrário. Então eu posso supor, se os vereadores do PDT forem em conta, que quem mora num apartamento de 60 metros quadrados, com 300 pessoas gritando todo fim de semana embaixo do seu prédio, tem uma excelente qualidade de vida. Porque a qualidade de vida não é só o imóvel que tu mora. E essas pessoas que moram em toda Júlio, toda Elisa Tramontina, toda lá a Padre Arlindo Marcon, que vão lá na minha casa, que me ligam. E essas pessoas que lá da Buarque de Macedo. A qualidade de vida é tudo. E isso que eu não vou conseguir, não vou conseguir admitir. Porque numa sociedade, organizada, todo mundo cede um pouco do seu direito. Por que que esses jovens, esses adolescentes não podem ceder da meia-noite às 6 para deixar as ruas e as praças e irem para dentro dos bares? É por isso, somente por isso. Se eu for convencido, não tem problema. Agora eu não vou carregar nas minhas costas quando der uma tragédia aqui, que vai dar, vocês podem anotar aqui, mais cedo ou mais tarde vai dar. E aí dizer, vereadores, vocês tinham a possibilidade de fazer alguma coisa. Ia resolver? Não sei, mas vocês não fizeram nada. Eu, nas minhas costas, não vou carregar isso. Então, é por isso que eu vou continuar defendendo. Vereador Enio, por favor.
Obrigado, Barone, pela parte. Só que eu concordo também que podia fazer alguma coisa, só que nós não temos fiscalização para isso. Se nós não temos fiscalizações, que foi bem claro, eu vi a entrevista do prefeito, aquele dia que vocês foram entregar o projeto... E ele falou claramente, se vocês me chegar com uma posição e dizer que tem, que vai ter fiscalização suficiente para fazer, eles iam aprovar o projeto. Ele ia passar o projeto pelo Poder Executivo. Ele não tem essas condições. No momento que tiver essa condição que tiver, porque se nós não temos para 2%, 1% da população, nós não temos... fiscalização, nós não vamos ter para 99%, 100%. Isso não adianta nós só criar projetos por criar. Se tiver fiscalização suficiente para inibir depois da meia-noite a bebida alcoólica, tudo bem. Mas já foi falado, já foi discutido que não tem, eles não têm como fazer toda essa fiscalização no interior e tudo. Aí chega às 3 da manhã, tem um cara lá no interior fazendo bagunça, liga para a polícia, liga para o executivo, e não tem, ninguém vai porque não tem fiscalização. Então não adianta fazer projeto por fazer. Nós precisamos de projetos que venham a fazer a coisa certa. Bom, vamos fazer, vamos, mas temos que fiscalizar. E eu estou sentindo, hoje, pelo menos até hoje, estou sentindo que nós não vamos ter fiscalização para isso. Então não adianta criar mais um projeto se não vai ter eficácia. E outra, nem tem a droga, então depois da meia-noite, na rua, todo mundo pode. Eu acho que nós temos que focar um pouquinho mais nas drogas, nessas coisas que eu acho que é mais importante, que é mais perigoso para a saúde das pessoas do que propriamente a bebida. Era isso, obrigado.
Obrigado, vereador. O vereador, através da imprensa, não transmitiu, mas aquele dia que o prefeito falou isso, o secretário e o tenente da brigada, que vão vir aqui semana que vem, falaram que tem condições de fiscalizar. Não todo dia, diariamente, em todos os locais. Me diga um lugar do mundo que a fiscalização está em todos os locais, fiscalizando tudo. Então, esse outro argumento também não me parece suficiente. Porque tu fiscaliza, tu contrata dois fiscais, dois agentes de monitoramento. Se a brigada der o apoio, um agente fiscal, tu consegue fiscalizar todo o centro da cidade numa noite com 5, 6 brigadianos que apoiando, que o tenente garante que faz isso. Mas enfim, é importante aí nesses posicionamentos, vamos discutir mais durante os próximos dias. Obrigado.
Obrigado, Baroni. Devolvo a presidência.
Receba a presidência. Temos o projeto de lei número 104/2019.
Institui no município de Carlos Barbosa o cadastro técnico municipal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais e cria taxa de controle e fiscalização ambiental municipal e dá outras providências.
Projeto baixa para Comissão de Justiça, Redação, Fiscalização, Controles Ambientais, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Projeto de lei número 105/2019.
Altera as metragens dos recursos das estradas secundárias do interior do município de Carlos Barbosa, constante na lei municipal número 3.256, de 15 de dezembro de 2015.
Se baixa para a Comissão de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos. Projeto Resolução número 4/2019.
Altera o artigo 65 da resolução número 2 de 18 de novembro de 2011. Esse pedido teve a solicitação de vistas.
Foi pedido duas vezes vistas para ganharmos tempo, vereador Denir. Aquela projeto de resolução, por questão regimental, o vereador Miguel pediu vistas, né, mas foi por causa do prazo. Não sei se o senhor quer se manifestar.
Não, seu presidente, eu só pedi vista por causa do colega Denir, né, que ele queria justificar, né, para esclarecer o projeto, então eu deixo à disposição a palavra para o Denir.
Então, vereador, vamos botar em discussão o pedido, então, porque é assim que procede, né, o pedido de vistas, o projeto, a resolução está em discussão, o vereador se inscreve para se manifestar sobre... Ou já foi pedido vistas uma vez, né?
Sim. Não posso me inscrever para manifestar.
Na discussão, isso.
Fico.
Ou, então, que, pela liderança do partido, se deseja se manifestar?
Não, presidente, pode deixar, colocar em votação.
Discussão, então. O projeto de resolução está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Denir, mais alguém? Então, vereador, por favor.
Sim, presidente, tinha pedido vistas do projeto, em função que queria estudar ele um pouco melhor, essa alteração, mas buscando informação, entendi que se faz necessário, sim, em função do prazo, para poder muitas vezes conseguir incluir na próxima pauta e adiantar talvez uma semana a proposta para colocar em votação. E conversando nos bastidores, logo em seguida disto, discutimos uma possível alteração maior para o próximo ano do nosso regimento. Então vamos manter o projeto e aprovar essa alteração aí até que a gente tenha nova proposta. Obrigado.
Obrigado. Favorável. Obrigado. Com votos demais, favoráveis. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 15/2019.
Presidente. Presidente, antes tem o projeto de decreto do Legislativo.
Beleza, obrigado. Desculpa, Matheus, vereador Matheus. Então, projeto de decreto Legislativo 05, o que nós votamos foi o 04, o 05/2019.
Confere prêmio Destaque Cultural Carlos Barbosa.
Pareceres jurídicos e...
Parecer jurídico. Referido projeto de decreto legislativo visa conceder o prêmio Destaque Cultural Carlos Barbosa a Jonas José Vicari. A proposta atende os requisitos da Resolução 21/2018 e demais normas persistentes. Paula Zanetti Bonazzini, assessora jurídico. Parecer do Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação.
Tom.
Parecer da Comissão de Cultura, de Educação e Cultura. Pede pela aprovação. Seria isso.
Então, esse projeto é da Comissão de Educação e Cultura. Ele aponta o destaque cultural para Jonas Vicari. Alguém da comissão deseja se manifestar?
Nós nos manifestamos na semana passada, quando sugerimos o projeto, e isso foi uma indicação, o nome foi uma indicação do CONCULT, né? Conselho Municipal de Cultura. Então, posto isso, nós só tínhamos a recepcionar mesmo o nome, redigir o projeto de decreto legislativo e solicitar a aprovação dos vereadores, já que o histórico condiz com uma premiação desse porte. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lalef, que fala pela Comissão de Educação e Cultura. O projeto de decreto está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Denir, mais alguém? Vereador Denir, então, por favor.
Sim, presidente. Nós aprovamos a situação nesta casa de uma premiação através da Comissão de Cultura, destacando esses atos do município. E o Jonas, não tenho dúvida, pelo currículo que ele tem e as participações que teve já defendendo o nome do município em muitos lugares do nosso estado, merecedor deste prêmio. Então, só temos que avalizar aqui a indicação do CONCULT para que ele receba esse prêmio, que realmente é mais um ato de um barbosense levando o nome do município para outras querências. Obrigado, presidente. Sou favorável.
Obrigado. Como votos demais, favoráveis. Projeto, então, de decreto legislativo foi aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Pedido de informação número 15, agora sim, vereador Matheus, por favor.
Pedido de informação número 15/2019. Pedido de informação acerca das obras da recuperação do muro do Vila Nova, do calçamento e da iluminação da rua Alberto Pasqualini. 1. Qual a previsão para o início e finalização das referidas obras? 2. Por qual motivo ainda não foram iniciadas? 3. A licitação para a contratação das empresas responsáveis pelas referidas obras foi realizada? Caso a licitação já tenha ocorrido, qual foi a empresa vencedora. Justificativa: estou buscando essas informações tendo em vista os frequentes questionamentos realizados pelos munícipes que aguardam a realização dessa obra, já que o local encontra-se em péssimas condições. Sabemos que o Executivo tem realizado diversas obras importantes para o município. No entanto, é preciso priorizar aquelas que se apresentam mais maiores perigosas à população, como a mencionada. Carlos Barbosa, 26 de setembro de 2019. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Vereador Valmor, quer se manifestar?
Olha, tem dois pedidos de informações que são praticamente parecidos. Se ele quiser, eu respondo dos dois, é para botar em votação os dois pedidos. O 16 também, pode ser?
Os líderes concordam que seja pelo PDT, pode ser? Então, por favor.
Eu prefiro que seja um de cada vez.
O segundo pedido é teu, vereador Matheus? É de quem?
Do Valmor.
É o mesmo dele?
É.
Ah, pelo PP, então não concordo. Tá.
Então, eu entendi que ele iria se manifestar pelos dois, não para votar nos dois.
Depois ele pediu para votar nos dois, né? Mas você manifesta, Valmor, pelos dois, depois a gente vota separado.
Tá certo, Baroni. Os dois pedidos de informação são praticamente parecidos. Eu estive várias vezes, eu estive com prefeito, com vice, com secretários, e eu tive várias vezes respostas. Eu mais ou menos sei o que vem acontecendo, mas aqui, ó, se eu fiz o pedido de informação, é porque as pessoas estão me cobrando, e eu vou querer até por escrito, porque eu vou poder passar certinho para eles o que está acontecendo, quanto tempo vai demorar, se vai ser realizado no mês, dois, ou vai ser num ano, quando vai ser realizado. Então, por isso que eu estou fazendo o pedido de informação. E eles não têm acesso à internet como a gente tem, então não adianta dizer, não, já foi feito a licitação, não apareceu vencedores. Eu posso saber de tudo isso, mas eles não sabem. Eu quero passar para eles direitinho. Seria isso.
Obrigado, vereador Valmor. Pedido de informações está em discussão, número 15. Alguém se inscreve? Vereadora Rosália. Mais alguém? Vereador Matheus. Vereador Miguel. Mais alguém? Não. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, senhor presidente. Eu não tenho objeção em pedidos de informação nenhum. Né? O executivo é muito claro para deixar tudo o que acontece transparente. O que me chama a atenção é que se o vereador comentou que visitou a secretaria, que conversou com o prefeito, com o vice, com o secretário, então a palavra do vereador para o seu votante não serve para nada. Porque se tu tens a resposta e falou para a pessoa que te pediu e você precisa por escrito, um tanto me estranha. Porque a partir do momento que alguém me pede uma resposta, eu vou buscá-la e não preciso passar por escrito. Mas se o vereador tem esta necessidade, daria até para ter pegado no site da prefeitura e fazer a impressão que está lá, que a licitação deu deserta, não tem empresa porque deu deserta a licitação. Mas, enfim, não sou contra, apenas, às vezes a gente chove no molhado em algumas situações e o executivo precisa se desdobrar para dar respostas que estão ali no site, estão na boca da população, porque toda vez que tem uma licitação, todas as pessoas sabem e se informam se teve concorrente, se teve ganhador, se não teve. Mas não tem objeção, porque se eu for contra o pedido, vai dar a impressão que nós estamos escondendo. Nós não estamos escondendo nada, pelo contrário, mas se não tiver empresa para fazer, não dá para se fazer a obra. Obrigada, presidente.
Obrigado ao vereador Rosália, vereador Matheus, na discussão.
Obrigado, presidente. Como que eu falei e foi falado nessa casa, todo pedido de informação só vem a beneficiar os vereadores e a comunidade. Nós temos que ter muito cuidado ao fazer um pedido de informação, porque às vezes essa resposta se encontra no site. E como disse o caso, eu acredito que a resposta vai estar no projeto de lei número 99, que dispõe sobre as diretrizes orçamentais para exercício de 2020. Então, eu acredito que em todas as respostas lá, e eu vou ser contrário a essa informação.
Vereador Matheus. Vereador Miguel, por favor.
Sim, caro presidente. Eu só vou justificar, a dizer a discussão desse pedido de informação, está com o mesmo problema de Arco Verde. O que acontece? A empresa lá, na Vila Nova, não teve empresa participar das licitações. Agora o prefeito está abrindo novas licitações para fazer licitações para concluir essas obras. Arco Verde, o que que acontece? Então teve lá, o cara participou, junto com a rua Baldo Baldasso, e foi lá para ver, porque não vai sair. Hoje abriu o colega Grolli, olhou ali, abriram nova licitação para Arco Verde, que nem vai abrir para Vila Nova do Muro. Então, o colega vereador, você pediu informação, e eu também, eu acho que não vale a pena nós aprovar o pedido de informações. Disse que era para economizar papel, e cada vez aumentando mais os papéis aqui nessa casa. Eu acho, eu também estou contra esse pedido de informações, porque eu fui lá e eles deram todas as informações para o cara, e o colega também recebeu as informações. Obrigado.
Obrigado, vereador Miguel. O pedido de informação está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Fábio. É prescrição para votação. Para justificar o voto. Vereador Valmor. Mais alguém? Vereador Everson. Mais alguém? Denir. Esses vereadores. Vereadora Rosália. Vereador Enio. Não. Então, vereador Fábio, para justificar o voto por um minuto.
Sim, meu voto vai ser favorável. Justifico dizendo que muitas vezes, quando o cidadão vai na prefeitura prestar alguma informação em algum protocolo que se é solicitado a ele, ele também tem que registrar e assinar. Então, não é a questão de duvidar da palavra de alguém, acredito que o Valmor esteja fazendo. Às vezes, tu chegar com uma resposta oficial do município por escrito é melhor do que tu dizer, eu conversei com a prefeitura, ou eu verifiquei no site da prefeitura, eu tenho uma resposta oficial do município, eles apontaram que é essa situação e é isso que está acontecendo no momento. Eu acredito que para a população muitas vezes é mais fácil a gente chegar e abordar eles desta forma do que a gente simplesmente chegar e falar. Muitas vezes, embora a palavra do vereador, tanto quanto a do secretário ou do prefeito, realmente valem, mas muitas vezes a população acha que a gente não faz nada aqui também e ninguém questiona isso. Então, eu sou favorável ao pedido do Valmor, assim como você, favorável ao posterior também.
Obrigado, vereador Fábio, favorável. Vereador Valmor.
Tenho que agradecer ao Fábio, palavras sábias, Fábio. De repente, a minha palavra não vale, mas eu te digo assim, eu posso responder para a vereadora que não é a questão... Eu não vim aqui, eu acho que em momento nenhum disse que o executivo está mentindo. Eu estou pedindo todas as informações que eu quero passar para a população corretamente. Eu não falei que o executivo está negando alguma coisa. Eu disse que o que eu sei, eles não sabem. E eu, estando com um papel na mão, é uma prova, é um papel escrito. Está aqui, aqui vocês têm. Quando vai ser, o que vai ser, o que está acontecendo. Não é uma questão de acusar executivo ou não. Eu disse que fui várias vezes lá, sim. E eu vi do prefeito, me dou muito bem, graças a Deus, eu frequento todas as secretarias. Eu sei, mas o que eu quero é um pedido de informação. Vocês têm apenas o direito de votar favorável ou contra. É um direito que vocês têm. E é um direito que eu tenho de fazer o pedido de informação e passar à população.
Favorável, vereador Valmor. Vereador Everson.
Sim, presidente. Primeiro, boa noite ao senhor, aos colegas vereadores, vereadoras, público que prestigia a nossa sessão. Eu também não vejo problema algum em vir essas respostas ao Valmor, tanto no pedido número 15, quanto no pedido número 16, que é o próximo, que diz respeito a duas ruas ali muito próximas, né, Valmor? Eu acho que a prefeitura tem esses dados e aí pode fornecer oficialmente no papel o que houve, tanto quanto o processo licitatório, quanto o que busca fazer nessas regiões, e não vai prejudicar em nada ao nosso trabalho, ao trabalho do vereador, ao trabalho da prefeitura, e sim somente vai
dar oficialidade àquelas respostas. Então, nada prejudica, por que ser contra? Sou favorável.
Obrigado, vereador Kish, favorável. Vereador Enio? Desculpa, vereador Denir. Denir, verdade.
Sim, presidente. A obra da Bento Gonçalves era uma emenda federal e deu deserta, não teve participação de empresas. E a obra do muro e asfalto, da Alberto Pasqualini, também deu deserto. Então, eu sou contra esse tipo de pedido de informação, porque quando a resposta é óbvia e você encontra em... já está no portal, está na transparência, você chega na secretaria e pede, você faz um protocolo e pede, eu acho que nós temos que começar a valorizar o trabalho do servidor, valorizar esse espaço que nós temos na Câmara dos Vereadores e fazer pedido de informação e dizer que está fazendo pedido de informação. O vereador mesmo disse que já sabe da resposta. Se sabe da resposta, não precisa fazer pedido de informação. Acho que quando não tem a resposta, quando realmente é um projeto bastante complicado, até dá para entender um pedido de informação. Agora, respostas óbvias que não teve e todo mundo já sabe que deu deserto, não tem por que ser favorável, presidente. Sou contra.
Muito, vereadora Rosália.
Sim, senhor presidente, eu sou favorável em função do que eu falei, que nós temos um governo de transparência e que não é um papel que vai mudar alguma coisa. Mas seria totalmente contra uma informação que o próprio vereador diz que tem, que possui e que está no site da prefeitura e que falou com o prefeito, com o vice e com os secretários. Mas como eu mesmo mencionei, eu não posso me contradizer. Eu sou favorável pelo fato de que nós temos um governo de transparência, sim, e se o vereador precisa de um papel escrito para mostrar para a população, tudo certo. Eu sou favorável ao pedido, presidente.
Obrigado, vereador Rosário. Vereador Enio.
Sim, senhor presidente. Eu vejo aqui, eu estou com o site aberto da prefeitura e aqui diz, ó, contratação de empresa para o muro da Alberto Pasqualini. Então, já tá todos no site. Eu já estive conversando com o secretário, falou que a primeira vez não teve a empresa. Aí eu faço Vila Nova muitas vezes, eu faço vendas lá, a população me pediu, expliquei que ó, vai ser feita a nova licitação dia 11 do 10. Então eu sou contra esse pedido de vista.
Contra, vereador Enio. Vereadora Lucilene.
Favorável.
Favorável, vereador Aleph. Aleph, contra. Vereador Miguel. Contra. 5 votos contrários, vamos conferir do vereador Miguel, Matheus, Denir, Aleph e Enio. É isso? Então, eu voto, considero válido todos os argumentos, mas parece que me pesa mais o que a vereadora Rosália falou, que temos nada para esconder, é uma ferramenta que o vereador tem à sua disposição e se assim solicitou, eu voto favorável ao pedido de informação. Pedido aprovado por 6 votos favoráveis e 1 contrário. Pedido de informação número 16/2019.
Pedido de informação número 16/2019. Pedido de informação acerca da obra de recuperação do asfalto no trecho que inicia na Rua Veranópolis e continua na Rua Bento Gonçalves, até nas proximidades da Rua Pedro da Rocha. 1. Qual a previsão para início e finalização da referida obra? 2. Por qual motivo a obra ainda não foi iniciada? 3. A licitação para a contratação da empresa responsável pela referida obra foi realizada? Caso a licitação já tenha ocorrido, qual a empresa vencedora? Justificativa. Tendo em vista as péssimas condições do trecho mencionado e os frequentes questionamentos dos munícipes, principalmente dos moradores dessas ruas, que aguardam a realização dessa obra, é que precisamos das informações. Já participei de diversas reuniões sobre esse assunto e pelas respostas obtidas, acredito que a obra deveria estar pronta. Carlos Barbosa, 26 de setembro de 2019, Valmor da Rocha, vereador proponente.
Vereador proponente.
Sim, senhor presidente. Senhor presidente, esse aqui também é praticamente na mesma linha. Uma vez eu tive de um secretário, não vou fazer o nome, que em janeiro era para começar essa obra. E a gente saiu, eu sei, pelo que me disseram, que essa obra é de uma verba federal. Então está bem complicada. Essa obra é mais complicada que aquela do muro, porque me parece que é verba federal. Eu não tenho certeza absoluta, mas fazendo o pedido de informação, vou ter todas as respostas. Tanto nesse quanto no outro. Não é uma questão de fazer por fazer um pedido de informação. Mas ele está aqui, está feito e estou pedindo aprovação. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado. O pedido de informação 16 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Denir. Vereadora Rosália. Mais alguém? Vereador Denir, então, por favor.
Sim, presidente. Tem um ditado que diz que do primeiro centavo da economia, tu chega a um milhão. Aqui nós estamos rasgando dinheiro, um pedido de informação desse, onde que vai ter que ter um servidor que vai perder algum tempo para responder uma coisa óbvia. Por qual motivo a obra não foi iniciada? Se não teve empresa que participou da licitação, não tem como responder por qual motivo não foi iniciada. Quando que vai...
Vai ser dia 1.
Qual a previsão para o início?
Vai ser dia 1.
Gente, eu acho que nós temos que ter um pouco de postura diferente aqui. Ou a gente realmente aprova todos os pedidos de informação sem critério nenhum e deixa o município gastar dinheiro com o servidor pagando hora para ele trabalhar e responder as coisas óbvias, ou nós começamos a ter um critério e dizer não tem porquê um pedido de informação desse se não teve participação das empresas, se não teve a licitação. A licitação, aliás, teve, mas deu vazia. E todo mundo sabe, gente, nada contra o vereador Valmor pelo pedido de informação, mas eu acho que nós temos que ter um pouco mais de critério. Quando a gente sabe o que aconteceu, não vamos botar ninguém em saia justa. O que, que vai responder a secretaria? O secretário Gilmini, que deve ser na secretaria dele essa obra, o que, que vai responder? Não teve empresa que participaram. Essa é a resposta que vai vir. O que, que vai resolver essa resposta? O que vai ajudar a comunidade que já tem essa resposta? Eu não posso ser favorável a esse pedido de informação, como não fui no outro, nem nesse aqui. Eu acho que ou a gente começa a ter postura nessa casa, ou fechamos as portas da casa e vamos embora. Isso aqui é fazer o secretário lá, desculpa, não vou falar a palavra que eu pensei agora. Ou o próprio executivo. Sou contra, presidente.
Obrigado, vereador Denir, vereador Rosália.
Sim, presidente, eu vou seguir na mesma linha do primeiro pedido e até sugiro ao secretário que mande a resposta na mesma folha, porque vai vir que não, a licitação foi deserta. E aqui foi mencionado em folha, eu vou lembrar ao secretário que ele é de obras e meio ambiente e que hoje não é mais preocupação das folhas o meio ambiente, é preocupação da água. De quanta água precisa para lavar a matéria-prima para ter uma folha. Então, usa a mesma folha para os dois pedidos de informação e vai sair a resposta. Não houve empresa, deu deserto. Obrigada, presidente.
Obrigado, Rosália. O pedido de informação está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Enio. Mais alguém? Vereador Valmor, vereador Miguel, mais alguém? Vereador Denir. Então, esses vereadores. Então, vereador Enio, por favor.
Sim, senhor presidente. Na outra eu votei contra, porque eu estava vendo aqui no site da prefeitura que estava para fazer a licitação no dia 11. E essa aqui que ele está pedindo, da Bento Gonçalves, eu não estou vendo aqui. Então, de repente, pode ser que faça mais tarde. De repente, essa aqui deve ter uma informação. A outra não vai ter, mas essa, de repente, vai ter. Então, eu sou favorável a isso aí.
Vereador Enio, favorável. Vereador Miguel.
Eu da Rocha.
Vereador da Rocha, por favor.
Eu amor. Sou favorável, claro que vou justificar. Eu nunca vi tanta preocupação com as folhas dos meus... Dois pedidos de informação. Semana passada entrou aqui também pedido de informação, quando eu vi ninguém preocupado. Deveria estar no site também, né? Mas Eu acho que é porque, de repente, seja meu. Sou favorável, é claro.
Favorável, vereador. Obrigado, vereador Valmor, vereador Miguel.
Eu voto, justifico, eu voto contra, porque eu também tinha que botar um pedido de informação lá de Arco Verde. Como já tenho essas informações, eu não vou botar pedido de informação. Eu acho que eu pedo para a secretaria, o prefeito que mandasse, porque todo dia tem alguém da prefeitura que fala. E amanhã cedo que alguém da rádio que vai lá entrevistar o secretário, alguém que explica o que está acontecendo nessa licitação. E obrigado.
Obrigado, vereador Miguel. Contra, vereador Denir.
A Bento Gonçalves é uma emenda do deputado Giovano Feltes, R$ 222 mil, a primeira licitação de deserto. Então, é o que nós falamos até agora. Acredito que o vereador Vanor falou dos pedidos de informação que estiveram aqui. Teve um pedido de informação que realmente tinha consistência, porque informações que foram pedidas não estavam no site. São informações diferentes de reuniões que aconteceram, de atas que aconteceram, que não estão no site do município. Agora, esse aqui está no site, todo mundo, ao menos eu ouvi, que já falaram que vai ter outra licitação, separada as ruas, no caso do Muro e da Alberto Pascolino da Rua. Bento Gonçalves vai ser feita uma nova licitação, tentando mudar parâmetro lá para poder encaixar essa verba. Então, eu sou contra novamente. E nós temos que começar, nós que somos legisladores, dizer que sim, temos que começar a economizar dinheiro o máximo possível para que o município continue com essa consistência que tem, sendo um município de primeiro mundo, como somos.
Tu vota contra, vereador?
Contra.
Vereador Fábio, como vota? Favorável. Vereador Aleph? Contra. Vereador Everson? Vereador Lucilene?
Favorável.
Vereador Matheus? Favorável. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 3 votos contrários. Pedido de informação foi aprovado. Temos as explanações pessoais. Quem começou pela última vez foi o vereador Everson. Começamos pelo vereador Aleph hoje?
Não.
Não. Vereador Fábio? Vereador Valmor, vereador Rosália, vereador Denir, vereador Miguel,
sim.
Vereador Enio, vereador Matheus, vereador Lucilene, vereador Everson.
Não, eu peço licença.
Ok, vereador, ausento. Então, vereador Fábio Dozão, por favor, com a palavra.
Sim, boa noite a todos novamente. É uma satisfação ver essa Câmara tão preocupada com o meio ambiente quanto hoje. Mas eu gostaria de falar hoje sobre a gincana que ocorreu no município no final de semana. Foi muito importante a gente ver o clima que estava a cidade, a energia que a cidade tinha. Todo mundo buscando alguma coisa, tendo uma harmonia bastante grande entre as pessoas. O movimento que gerou na cidade de uma forma bastante abrangente. O pessoal do comércio elogiou que estava também tendo bastante visita, muitos turistas também vieram para a cidade prestigiar os eventos. Então, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado da gincana. A gente viu que o pessoal se empenhou bastante. Eu acho que a gente tem que parabenizar todas as equipes que participaram. É óbvio que algumas ficaram mais felizes, outras menos, mas todas têm que se preocupar com o trabalho que realizaram e todas foram extremamente satisfatórias no que se propuseram a fazer. Ver todo mundo colocando a mão na massa, todo mundo visitando o interior do município, vendo pessoas que sequer tinham ido, às vezes, para o interior do nosso município conhecendo e se aventurando pelos interiores, como foi extremamente feliz. E eu gostaria de parabenizar os vencedores da Otávio Augusto e, se me permitem, fazer um parabéns especial para a equipe que Serração, da qual eu participei e que eu tive bastante orgulho pelo resultado deles, e parabenizar novamente a todos que organizaram, a comissão organizadora, o município também, que propôs, e principalmente também a Câmara de Vereadores, que aprovou essa legislação e que teve sua parte também na gincana que ocorreu. Então, obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, vereador Fábio. Vereador Valmor, por favor.
Senhor presidente, eu peço licença para me retirar e eu não vou me manifestar, como me lembrei, eu tenho que dar um pulinho no hospital para visitar meu irmão, que está muito mal. E eu já estou feliz que consegui trazer um grande debate para casa hoje com esses dois pedidos de informação. Obrigado.
Ok, vereador Valmor. Obrigado, vereadora Rosália.
Sim, senhor presidente. Eu quero parabenizar as 8 equipes que participaram da gincana. Parabenizar o poder público pela iniciativa, pelo resgate de trazer essas gincanas para o nosso município. Parabenizar o Marco Schneider, a equipe de trânsito que tanto trabalharam, todo o poder executivo da forma que trabalharam. Parabenizar o povo de Carlos Barbosa, porque foram... as pessoas receberam as equipes com respeito, altas horas da madrugada, todas as equipes se respeitaram entre si, tivemos um momento no final de semana que foi história para o nosso município. Fechamos o mês de setembro comemorando 60 anos, a partir de dia 25, de quarta-feira, o município passou a ser da melhor idade e não podia ser diferente. Na melhor idade iniciou uma gincana que envolveu cidade, interior, envolveu todas as pessoas. Então só temos que parabenizar todos os envolvidos, quero parabenizar a equipe vencedora e, como diz o Fábio, se me permite parabenizar a minha equipe também, que será ação, e as demais. Foi muito justo o resultado. Acredito que foi maravilhoso por ser o primeiro e já estamos prontos para 2021, que vamos estar de novo com todo o gás, com toda a força. E é isso, presidente, que eu não tive oportunidade de me manifestar antes em relação ao PDT. É isso que o PDT resgata: qualidade de vida, qualidade de envolver os jovens, envolver a comunidade, envolver as pessoas. Nós somos contra a mexer no código de obras em função de pensar na qualidade de vida. Quanto ao projeto do alcoolismo, nós temos que muito trabalhar em cima dele. O PDT em momento algum se manifestou totalmente contrário, mas nós nos manifestamos contrário da forma que chegou, porque chegou proibindo 10 da noite, chegou que os eventos do município podia. Então, devagarinho nos debates, nós estamos chegando a um entendimento. Mas não vamos esquecer que o que nós temos que fazer é dar qualidade de vida para os nossos munícipes, criar projetos sociais como essa gincana, e não é proibindo no centro que eles vão no interior, que eles vão numa garagem, que eles vão em algum lugar que as outras pessoas não podem ser incomodadas. Que as outras pessoas também têm o direito de dormir à noite. Então, nós temos que criar a melhor maneira. É isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Rosália. Vereador Denir.
Sim, presidente. Eu, depois que entrou o projeto da comissão mista e protocolado pelo vereador Valmor, eu li o projeto, conversei com o presidente Baroni sobre a situação. Não tenho definido ainda a minha posição, temos que discutir muito sobre a situação. Temos que entender realmente se haverá fiscalização efetiva para isto, né? Se não tem nenhum item que realmente fere a Constituição. Então é um projeto muito amplo, é uma mudança de cultura, de costumes, que pode ser implantado em nosso município. Estamos estudando, conversei hoje mesmo com a doutora Paula, no artigo 32 do Código de Posturas, já tem algumas penalizações previstas aqui, que poderia se incluir alguma coisa nesse artigo para a gente discutir. Tem multa prevista, só não concordo com a maneira dessa multa que está aqui, vou propor a alteração dela, porque eu entendo que a multa tem que ser um valor igual para todos, e não da maneira que eu entenda que um fez, o outro fez igual, mas este é mais bonito do que este, eu vou mudar o valor da multa. Então tem que ser uma multa única, valor para todos iguais. Então já
estou pedindo esse estudo. Quanto a proibir o consumo de bebidas, creio que nós vamos avançar muito nesse sentido. Já comentei nesta casa que em outros países, em países de primeiro mundo, e um tempo para cá, não muitos anos, mas creio que uns 10 ou 12 anos para cá, o Chile adotou a proibição total a qualquer hora do dia em via pública. Em qualquer ponto, praias, em qualquer lugar, tu só pode tomar dentro de ambiente, qualquer momento. E na via pública não pode tomar, não pode nem transportar uma garrafa aberta, para vocês entenderem o teor. Porque se for pego, o responsável é o que vendeu. Lá vai ser responsabilizado. Porque você vai ter que dizer, você vai ser punido e vai ter que dizer onde você comprou. E aí também ele vai ser punido, até com cassação de alvarás. Então nós temos que avançar nesse ponto, avançar, discutir, debater, e creio, presidente, que não é uma lei assim que a gente possa, em duas semanas, discutir, botar em votação, mudar uma mudança de hábito do nosso município de cultura. Entendemos sim a situação da baderna, mas está previsto aqui já no Código de Postura penalização para a baderna, para o algazarra. É só fazermos cumprir aí o Código de Postura, que já tem alguma coisa, da algazarra, não da bebida. Então, creio que nós precisamos avançar e discutir muito. Então, nas próximas semanas, vamos nos manifestar novamente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Denir. Vereador Miguel, por favor.
Sim, em primeiro lugar, eu quero reforçar minha indicação ali da rua Flores da Cunha, que Secretaria de Obras, que tomasse providência. Ele, anos atrás, colocaram a tubulação de água daqui do início até o fim para beneficiar o loteamento baú lá, e está em péssimas condições essa rua. Então eu peço que eles vão lá rever, que muito paralipeto, buraco, que eles tomam providência para consertar aquela rua. Eu também quero agradecer muito a Secretaria do Dayan, o Schneider, pelo belo evento que teve aqui na nossa cidade, da gincana. Fazia anos que eu trabalhava na Tramontina, que eles vinham lá para cura até de raposa dentro da fábrica. É muito movimentado, sabe, que o pessoal gostaram mesmo, que voltou essa gincana, porque envolve. Eu tive amigo 3 horas da manhã lá no Forromeco, dentro do cemitério, 3 horas da manhã. Então foi muito bacana, né, Dayan e todas as pessoas envolvidas, o prefeito, belo projeto, que cada em 2 anos que voltaram, a Carlos Barbosa, isso ali. Eu acho que é um resgate das coisas que movimenta o nosso município. Então só quero que eu agradecer muito a secretaria, né, Dayan, a rádio que divulgou todos os eventos do nosso município. E quero também pedir para o secretário de obra, o subprefeito, que é responsável, ali onde é que vai a Santa Luísa, perto da Tereza Massa, deve ser, tem uma placa ali, que ela tem a água indústria, entrar à esquerda, tem 3 famílias ali que tem que patrolar e colocação de brita naquele pequeno trecho lá, que tem 3 famílias que moram lá dentro. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Vereador Miguel, vereador Enio Grolli.
Sim, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público, secretários. Também venho falar a mesma coisa que é a gincana, que foi feita nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, no nosso município aqui. Tinha 8 equipes, parabenizar o executivo, da pessoa do prefeito Zibetti, do Beto, do secretário Esportes, o Marcos e sua equipe, e todas as outras secretarias que se envolveram para que esse evento fosse um sucesso. Realmente, toda a comunidade se engajaram, toda a população da cidade, do interior. A gente esteve junto também em algumas ali, e realmente se viu o semblante da juventude, das pessoas com mais idade, todos dentro do seu QG, que era chamado QG. Foi realmente, o desfile também foi bacana. Então, estão todos de parabéns. realmente a gente está fazendo belos eventos dentro do nosso município. A cada ano que passa vai se inovando, sempre acrescentando mais um e mais um. Então estão todos de parabéns, porque veio muita gente de fora. Eu conheço algumas pessoas que veio de outros municípios e nos parabenizaram, que era para parabenizar o executivo e os secretários, porque realmente foi um sucesso essa gincana. E parabenizar os outros, os oito equipes, e especialmente a campeã, que foi a Otávio Augusto. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Enio. Vereadora Lucilene.
Sim, senhor presidente, colegas vereadores, público, imprensa, uma boa noite a todos. Então, esse final de semana foi bem movimentado, tanto na cidade como no interior. Então, lá no 5 da Boa Vista, através da minha indicação de projeto de lei número 20 de 2017, acredito que foi uma das primeiras quando entrei nessa casa, teve a inauguração então do CAPTEL e da parada de ônibus, uma parceria do Poder Executivo, toda a comunidade do 5 da Boa Vista, todos nós bem engajados, graças a Deus está lá, né? Então, fazer esse agradecimento especial. Agradecer a comunidade de Coblenz, que estive participando também de tarde lá na festa. Tinha uma festa em homenagem também ao CAPTEL lá de Coblenz. Então, parabenizar a festa, os organizadores. Parabenizar a equipe vencedora da Gincana, que, como todos os colegas já falaram, foi um grande sucesso. Movimentou muito, né, a nossa cidade. E fazer um agradecimento também a toda a equipe do Grande Melo, o Juscelmo, pela pintura da via lá no 5º Distrito. E ficou muito bonito. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Lucilene. Eu passo a presidência para me manifestar.
Recebo a presidência.
Obrigado, vereador. Eu tenho sido, vereadora Rosália, um pouco incisivo aqui com essa questão desse projeto de lei. E quero explicar mais um pouco sobre isso. Quando eu referi ao PDT, é justamente nessa preocupação, que todos os partidos têm que ter a preocupação na qualidade de vida de todos. É exatamente nesse sentido que nós devemos estar atentos, além da questão do mobiliário, dos imóveis, da nossa qualidade de vida, a questão do imóvel que a gente reside, mas com as condições paralelas à situação da comunidade. Eu tenho um colega que mora na Júlio de Castilhos. Ele me diz assim, toda segunda-feira: Barone, eu não tenho sítio, eu não tenho ninguém aqui que mora num bairro para mim ir, e eu não consigo dormir até as 5 da manhã, no sábado, domingo, quando tem aqueles aglomerações ali. Eu vou dizer para quê? Ele tem filha pequena, não consegue, tem relatos de naquele mesmo prédio, tem pessoas idosas. Tem um amigo meu que mora lá, no Triângulo, que me ligava de madrugada, às 2 da manhã, dizendo: Barone, eu tenho que estar aí às 5 da manhã para trabalhar, na sexta ou no sábado, não me lembro. Os caras, não é o problema o bar lá dentro, o problema é quem está aqui fora. E isso eu não consigo admitir, que nós não possamos fazer nada. Eu não consigo admitir. Então, a gente tem que achar, ou tem que debater, como falou o vereador Denir. Até porque o vereador Eni fala no Código de Posturas, é de 1991. Estava dando uma olhada aqui, ele diz lá no artigo 78 que boates e dancings é proibido fazer algazarras, no artigo 78. Artigo 32 diz que é proibido dar tiros e fazer algazarras. Dar tiros é proibido. Em 91 era proibido, agora o código penal não tem essa previsão. Enfim, é uma coisa que jamais foi regrada e que nós temos que evoluir nesse sentido. É por isso que esse debate tem que ser feito. Nós não podemos ficar parados achando porque se vai fiscalizar ou não vai. Um fiscal com 5 policiais militares fiscalizam toda a cidade no fim de semana. Porque chegam nos grupinhos e fiscalizam. A brigada militar é para dar segurança. Semana que vem o tenente para cá, o tenente e o Grande Melo, e nós temos que quebrar alguns paradigmas. Eu prefiro mil vezes ter uma lei que seja mal fiscalizada do que não ter lei nenhuma. Do que não ter nada. Tem nada. Vamos fiscalizar. Vamos tentar, vamos rezar, fazer alguma coisa que quem sabe melhor. Então é isso que é o meu sentimento que eu venho falando nesses últimos dias com relação a isso. Mas, mas é importante que tenha se avançado, vereador Rosales, e isso que é o mais importante. O debate tem evoluído e era esse o sentido que eu relato sempre, que o nosso Poder Legislativo tem tido esse amadurecimento para conseguir debater essas questões aqui que afligem a nossa comunidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, Baroni. Devolvo a presidência.
Receba a presidência. Então, assim, encerramos a sessão. Próxima sessão, dia 7 de outubro de 2019, segunda-feira. Temos agora a visita da secretária Letícia Luciano, que apresentará o relatório quadrimestral. Então, secretária, por favor, pode tomar assento e em 5 minutos reiniciamos, então, com a recebendo a secretária aqui. Boa noite a todos que não forem ficar para a audiência.